Pois é, esse aqui é o Sete Jagunços da Derrota, nosso primeiro programa aqui. Infelizmente, foi, no caso foi o Duval que escolheu esse tema, Spall, e o filho da puta não está aqui. Não vem. Então, vamos começar aqui o primeiro tópico da pauta aqui. No caso, a gente vai falar um pouco do histórico aqui da Image, né? No comecinho. E aí, quem começa?
Não, primeiro foi assim, uma derrota, ou vitória, né? Porque eu me propus a ler as 50 primeiras edições, consegui, com muito sacrifício, parar na metade da 18 e não consegui continuar, porque o bagulho lá é complicado, é tenso.
Não, mas foi você que foi mais longe, né?
Sério?
Eu fiquei. Minha meta era chegar no Capullo, meu, mas não. Desisti.
O Capullo ele estreia junto com o Morrison, né? Ele pega as edições das edições 15 a 17, que foi as edições que o Grant Morrison escreveu. E é quando ele estreia. Ele desenha essas edições, aí para, fica um tempinho fora. E volta depois lá para a edição 20 e pouco, 20, 23, 24, por aí.
Pois é, né? O Spawn ele estreia em 1992, né, nos Estados Unidos. Só chegou aqui no Brasil aqui em março de 96, primeira edição. E olha o filho da puta. Ele pegou, dedicou essa edição número 1 a Jack Kirby. Tem lá, né, nos créditos lá.
E para mim ele entrou em contradição, porque as primeiras, Jack Kirby, Steve Ditko, Jerry Robson, Joe Shuster, Will Eisner, aí entra o Stan Lee. Eu não entendi quando entrou o Stan Lee. Depois entra o Rob Liefeld, o Don e a Maggie Thompson, que é a do Alan Moore, o Harvey Kurtzman, do Neil Gaiman, né, que é o cara que criou a Mad, o Jill Kane, na do Frank Miller, e o Don Heck na Pelo de Todos, né, que é a do Dave Sim. Eu acho que ele entrou em contradição quando ele escolheu o Stan Lee, que eu acho que ele mudou o foco do que ele queria pegar os caras independentes, né? Os caras injustiçados da indústria, que é o que o David Sim fala naquela porcaria da edição. Mas eu acho que você agora jogou todo o que você fez no lixo depois disso.
Agora é interessante que assim, ele vai no Todd McFarlane, ele vai no espírito de camaradagem de nada, né, no começo, né? Porque, cara, toda edição praticamente nesses princípios, ele cita o Youngblood do Robin Field, né? É assim, ele sempre tá citando o Youngblood, sempre tá citando, ele citou. Não sei se teve mais de uma vez o Savage Dragon, né, do Eric Larson.
Eu acho que isso foi até uma tentativa de tentar criar tipo uma cronologia, né, da Image na época, né? Porque eu acho que a Image, quando ela surgiu, ela tinha uma, eu não sei se ela tinha uma proposta de ser uma coisa tão autoral, um autoral, mas um autoral que tivesse uma interligação entre as revistas, né? Mas que depois isso terminou indo para o espaço, né?
Eu acho até interessante a gente contextualizar, para quem não conhece a história da Image da época, né? Eles lá para 92, por aí, a Image foi criada com os tops desenhistas da época, né? Na Marvel, que estavam insatisfeitos com a forma como a Marvel estava tratando eles. Eles tinham consciência de que as revistas todas, aqueles milhões de vendas que tinham, eram por conta deles, não era por causa de roteirista. E eles queriam um pouco mais da Marvel. E a Marvel sempre segurando, sempre se baseando de que não eram eles que vendiam, eram os personagens, que independente de quem tivesse lá, ia vender. E a gente sabe que não é. Então, assim, os principais desenhistas da época da Marvel, que era o Todd McFarlane, que estava na época no Homem-Aranha, o Jim Lee nos X-Men, o Liefeld no na X-Force, né, Novos Mutantes depois X-Force, o Eric Larson também no Homem-Aranha,
O Life detonando na esporte. Corrigindo.
Né, o mestre.
Detonando.
Vendeu muito aquela X-Force dele, mas não, viu?
Vendeu, acho que deve ter sido a terceira mais vendida, né? Eu acho que
Véi,
foi X-Men número
todo mundo era fã dele, viu?
1. X-Men número 1 foi a mais vendida. Depois o Homem-Aranha, número 1. E a X-Force número 1. Ainda tinha o Di Valentino, que eu não sei o que fazia na época na Marvel, não lembro.
Nada, raiva.
E o Silvestre, que tava no Wolverine, né? X-Men Wolverine na época. Então, eles se juntaram para fazer para montar uma editora, que o mote da editora era que os artistas seriam os donos do negócio, né? Eles seriam os donos dos personagens. Era uma coisa que na Marvel não existia. Os personagens que eles criavam eram da editora. E na Image, cada um seria responsável pelo seu personagem. Tanto é que a Image ela foi criada como um aglutinador de estúdios. Cada artista tinha o seu estúdio. A Wildstorm do Jim Lee, a Awesome do Liefeld, a Todd McFarlane Productions, né, do Todd, a Top Cow do Silvestre. Eles criaram, e o objetivo inicial realmente era tudo independente. Eles não tinham uma coisa de cronologia entre esses estúdios. Depois, eles querendo criar uma coisa, uma unidade, foi que eles resolveram introduzir essas coisas de outros estúdios nas histórias e elegeram quem para ser o presidente ou o editor-chefe da bagaça toda? O mestre Liefeld, né? Ele que...
Nada mais
ele justo. Com, sei lá, 18 anos, 20 anos, foi ser o presidente da bagaça. E
fazendo resto... propaganda de calça jeans, hein, meu? O cara é versátil.
agora vocês sabem que ele, em 97, ele é escorraçado, né? Voltou um dia desse, assim, só, mas foi, na época foi muito complicado. Inclusive pra todo McFarlane, né? Porque ele, o personagem que matou o Spawn, no caso, era a criação de Rob Liefeld, né? Traz o Capela. E assim, e lá na frente... O Todd McFarlane ele teve que rever isso, inclusive com um retcon, né? No caso, inclusive no filme de 97, ele não é o Capela que mata o Spawn, no caso é outra agente, é Jessica Priest, né? Em inglês é o Chapel, né? E no caso, ela Priest tem a ver com Capela, com Batman, né? Isso, né?
Pregadora,
pregador, isso. Exato.
É aquela coisa, a criatividade nós vemos aqui, né?
Não, a sutileza da Image, isso.
Agora, o filme, gente...
Mas eu gosto dessa história do Capela. Eu acho legal isso na origem. Algumas coisas, assim, dá pra aproveitar. Uma das botas dele, essa origem, eu acho legal. As duas botas, não, uma só.
O meu problema com o Capela é a forma como ele recorda que foi morto por ele, né? Ele chega nessa terra, num beco, sempre perto da igreja, né? A igreja, Capela. Foi o Capela que me matou, isso na edição, acho na 11, né? Que é a da vovó. Aí isso aqui, aí não dá, né? Aí complica, né?
Agora, o filme ele saiu depois do rompimento dele com Robert Liefeld. Porque se foi,
foi 97, já tava acho que
foi depois, no caso, né?
Não, o filme tem a data de estreia, foi em 97. Mas, assim, a produção deve ter sido acontecido bem antes, 95, 96, né? Mas, assim, a estreia mesmo foi em 97. Esse problema já devia estar rolando, né?
Já tava rolando. Então, já tava prevendo que tinha que fazer um retcon, né?
Uhum. Exatamente.
Provavelmente as relações já deviam estar estremecidas, né? Para ele já pensar numa coisa nesse sentido, porque pelo que a gente lê, principalmente tem até um documentário que fala da história da Image, e a gente viu que o negócio ele começou bem com a primeira revista da Image publicada, foi a revista do Liefeld, foi Young Blood número 1. Só que vendeu muito bem também. Depois, se eu não me engano, depois da Young Blood foi que veio a Spawn. Vendeu também muito bem. Só que o problema que eles tinham é que eles, como não tinham uma editoria forte, eles atrasavam muito. A segunda edição, que era para sair no mês seguinte, saía 2-3 meses depois. E os lojistas, que nos Estados Unidos dominam o mercado, né? Até pouco tempo atrás, era a única forma de conseguir comprar os quadrinhos lá nos Estados Unidos, as comic shops, eles ficaram muito putos da vida com esses atrasos, com essa inconstância da Image. Aí foi quando eles tentaram aglutinar tudo para fazer realmente como se fosse um único estúdio, né? Uma única editora e não várias editoras pequenas lançando por uma única bandeira. Só que colocaram Life para tomar conta e não deu certo, né? Tanto é que eu acho que o único que depois depois que saiu das majors, né, da DC ou da Marvel, o único que não voltou foi o McFarlane, né, que todos os outros, uma hora ou outra, fizeram algum trabalho para Marvel, para DC. Eu tava tentando lembrar que eu achava que o Larsen também não fez, só que eu tô lembrando que teve uma fase do Aquaman pelo Larsen, e já foi pós-Image. Então, o único que se manteve fiel ao que era a proposta do início da editora foi o McFarlane. O McFarlane com um personagem só, né? Todos os outros criaram meio que um universo de personagens. Talvez o outro único que... não, o Larsen ainda tinha aqueles supergrupos que faziam parte lá do universo do Dragon. Mas o único que fez tudo com um único personagem, basicamente, foi o McFarlane, né? E assim, a gente sabe também que ele ganhou muito dinheiro, mas ele não ganhou dinheiro só com o Spawn. Tem a McFarlane Toys, que eu acho que ainda hoje é uma das principais empresas de action figures, de bonequinho lá nos Estados Unidos. Eu lembro que quando saiu era uma qualidade impressionante. O Todd, ele sempre gostou muito de esportes, de beisebol, de hockey. Tanto é que vários personagens dele têm nomes de atletas nesses esportes. E ele.
O hockey também... que não gosta dele, né, meu?
agora você pode questionar assim, o Todd McFarlane, mas assim, o traço dele, ele segura várias edições assim, mensalmente, o cara tava no fogo imenso, né? Porque todas as praticamente as 20 primeiras edições são todas ele ilustrando, inclusive aquele crossover com o Batman. E assim, eu não gosto do traço dele, mas assim, era uma regularidade espantosa, né?
Não, naquelas entrevistas que tem nas edições de abril, vocês leram, assim, nas três primeiras tem uma entrevista longa com ele. Ou é ele que fala, ou é o entrevistador que fala, que ele tem uma qualidade que ele terminava uma página em 4 horas. Ele tem essa capacidade de deixar uma página pronta em 4 horas, né? Só que se você for olhar os desenhos dele, você depende do traço, se você gosta ou não. Mas ele não faz cenário, né? Não existe cenário. E ele faz muita página inteira, né? É muita pin-up, né? Então ele no Tormento, no Homem-Aranha, que é a última participação dele na Marvel, ele já estava jogando a narrativa no lixo. O Tormento vendeu muito, mas eu sempre detestei, eu sempre achei muito ruim a história. Ele como roteirista, ele é muito fraco mesmo, né? Mas quando ele cria o Spawn, ele esquece a narrativa, né? A narrativa, foda-se. Tanto que eu acho, não sei se na edição do Alan Moore, no Feudo de Sangue, no Violador, eu não sei se foi em posição ou se foi o Alan Moore sacaneando com ele, porque o Alan Moore também joga muita página inteira, né? Só o cara lá, o cara de corpo inteiro e foda-se narrativa, né? Vamos embora. O que melhorou foi os diálogos, né? O diálogo do Alan Moore, do Frank Miller, do Grant Morrison ficou muito melhor, assim, mas a narrativa, os caras estão um pouco se fodendo. Joga aí desenho de corpo inteiro e vamos pra frente.
E fora que isso era uma característica da Image como um todo, né? Se você pegar todos os desenhistas que faziam parte, os artistas que estavam no início, eles tinham essa característica de fazer um pouco o desenho de página inteira. Dini também tinha essa mania, né?
Mas volta, né? Assim, agora, eu não sei se vocês têm essa impressão, mas assim, eu assim, todos os artistas que fizeram parte da Image, eu tenho a impressão que quando eles foram para a Image, a arte deles declinar, assim. Eu, por exemplo, eu preferi o Todd McFarlane e antes, do Homem-Aranha, da Corporação Infinita, inclusive daquela participação dele em Batman 2. Eu preferi o Jim Lee de X-Men, de Justiceiro, mas eu já não gosto do traço dele em Wildcats. Inclusive, o Rob Liefeld, eu achava ele ainda melhor lá em Novos Mutantes. Eu não gosto em Young Blood.
Lembro que eu vendo, falando assim, que a gente naquela época gostava, realmente, só que Eu tinha na minha cabeça, no caso do Todd McFarlane, quando falava Todd McFarlane, eu lembrava do traço do Eric Larsen. Eu ligava o nome dele com o traço do Larsen. Não sei por quê. Eu gosto mais do traço do Larsen no Homem-Aranha do que do McFarlane. O Venom do Larsen é muito melhor.
Eu entendo isso, Marcos. Porque eu acho que o traço do Eric Larsen é decorrência do Todd McFarlane. Porque, querendo ou não, ele revolucionou o jeito de desenhar o Homem-Aranha, né? Aquelas posições, parecia uma aranha mesmo, né? Com aqueles olhos grandes, com aquela teia aquela espaguete, teia, né? Quer dizer, inclusive o Todd McFarlane, ele se vangloria disso. Fui eu o criador da teia espaguete.
É, né? Cada um tem o orgulho que lhe cabe, né?
Só falta um temperinho de miojo.
Mas o McFarlane no Tormento, ele já estava mais próximo do que ele veio fazer no Spawn. Ele fica muito caricato, na minha opinião. Ele deixou. Você pode ver que ele desenha as feições das pessoas um jeito muito caricato. Ele faz uma boca enorme, né? Mesmo o Cagliostro mesmo tem uma boca enorme, tem as bochechonas, né? Ele adora desenhar aquele cabelo estilo Egon do desenho dos Caça-Fantasmas. O Peter já tem aquele cabelo, aquele topete enorme. Ele faz isso também no Spawn. Ficou muito, muito caricato. Eu acho que ele tem que mudar o estilo.
Ele conseguiu fazer o cabelo Egon Black Power, né?
Exatamente. Ele ficou muito. Eu acho que ele quis mudar o estilo, que ele dá uma evoluída e falhou miseravelmente, na minha opinião.
Cara, pode parecer uma heresia, vou dizer agora, mas assim, eu acho o estilo do Mutarelli muito parecido com o Todd McFarlane.
Apelou, porra.
Cara, eu acho, velho, eu acho.
Todo mundo ficou mudo.
Depois dessa, é algo a se pensar.
A informação. Não, mas assim, eu tô dizendo assim, porque o McFarlane, ele não faz personagens bonitos, assim. O feio tá muito presente nas histórias dele, você não vê, cara. É muito assim, ele procura fazer o máximo, assim, as pessoas, os desenhos dele com defeitos, assim. Ele não consegue realmente fazer pessoas perfeitas, sabe? Eu acho que há muita imperfeição no traço dele. E assim, Mutarelli lida muito com isso. Inclusive, naquele programa dele do edição, HQ Edição Especial na HBO, ele falou, ele detestava o bonito, assim. Pra ele, o desenho tem que ser feio. E assim, tudo bem, assim, o McFarlane deprimava muito pela estética da página e tal, assim. Inclusive, eu acho que foi o Joel Moraes, que quando a gente tava conversando no WhatsApp, que disse, cara, eu acho que o McFarlane, ele faz primeiro a página, toda a história, desenha toda a história, e depois vai colocando lá o texto. Eu acho que isso faz sentido.
Não, o design das páginas do Spawn é muito bonito, eu acho. A forma como ele desenha os quadros, a forma como ele usa a onomatopeia como um desenho também, né? Ele bota aquele som de tiro enorme fechando a página inteira. Aquilo visualmente é muito bonito, isso independente do desenho, do traço dele.
Eu tive uma impressão seguinte: no primeiro número, se vocês repararem, ele começa emulando o Watchmen. Pode olhar. A Terra é o Smile, os quadros separadinhos. Então a intenção dele é boa no começo. Daí ele muda já para o Frank Miller, Cavaleiro das Trevas, com a TVzinha, com os quadros da TV. De novo ele volta para o Watchmen. Os 9 quadros na página. Você vê que o cara tá contido e com boa intenção. Aí na página 8, a coisa já desanda. Ele faz, não, vou pôr meu estilo próprio. Fica bonito mesmo. Essa página é bonita. É totalmente diferente do que tinha na época. Mas na sequência, ó, é uma página inteira, duas e uma dupla. É isso? A página 10 é dupla, cara. Aí o cara desandou, meu. Depois disso ele falou, deixa comigo, eu faço o resto, não preciso do Frank Miller, não preciso do Alan Moore, vou sozinho, meu. Aí desandou, né? E a minha impressão é de... E eu lembro também, assim, a primeira vez que eu lembro que eu notei o traço do Todd McFarlane foi no... Acho que Super Amigos, que do nada apareceu Corporação Infinito, antes da crise ainda. Antes da história da crise. E é lindo o traço dele lá. Lindo, lindo. Totalmente diferente do que a gente está acostumado a ver. Muito lindo. Muito legal. Muito diferenciado. Trabalhado. E é um cara assim. Mas sozinho. Sem coleira, o cara se perde. sem coleira ele desanda, meu. Porque você vê que ele não aguentou uma edição, meu, fazer um negócio segurando e tal. E eu acho até que mesmo no comecinho do Spawn ele já se perde, meu. Você pode olhar que às vezes o Spawn tá com nariz, às vezes tá sem nariz. A máscara aparece às vezes sem nariz, uma hora aparece o nariz e fica feio.
Não, foi uma das coisas até que eu notei. Isso na primeira edição, a primeira aparição de corpo inteiro do Spawn, aquela pochete de coxa que era moda nos anos 90, o McFarlane desenhou na perna direita. Três páginas depois, a mesma pochetinha tá na perna esquerda.
Reginaldo gosta de pochete de coxa.
Usava muito na época, não?
Pô, pochete de coxa eu queria saber o que tem naqueles bolsinhos, meu.
Não, o cara o cara é uma criatura infernal, mas tem que ter lá o lugar para colocar a carteira, né? A identidade, afinal de contas, você não pode sair de casa sem estar devidamente identificado, né? Vai que toma um baculejo da polícia. Coisas que só os anos 90 podem proporcionar para você.
Agora eu acho um negócio interessante que quando eu estava lendo agora, eu nunca tinha percebido. Aquele âncora, o reaça, aquele que tem uma barba, um cabelinho, ele toda edição, assim, ele muda de canal, né? Ele tem umas opiniões bem fortes. Ninguém aguenta ele, é um cajuru.
Exatamente. Eu até tinha notado isso. Ele, em toda aparição dele, ele tá num canal diferente. E aparentemente é um canal menor. Ele começa num canal maior, mais poderoso. Em toda vez ele vai diminuindo. Toda vez ele tá num canal diferente.
Eu gostei dessa estratégia dele de usar o canal para contar a história. Só que depois ele esquece isso, né? No meio ali, antes da história do Alan Moore, ele esquece isso. E só vai retomar lá na frente. Aí quando ele não usa esses caras do canal, ele bota aqueles textos enormes de uma página inteira, porque ele é muito verborrágico, só que verborrágico de uma maneira burra, né? Ele quer explicar tudo de novo, e cada edição ele fica repetindo aquela mesma coisa. Eu morri, eu fiz um pacto com o demônio, eu sou desmemoriado, eu voltei pela minha mulher, e toda edição ele fica repetindo essa mesma coisa.
O problema é que não é a estratégia dele, né? É a estratégia do... Isso é Frank Miller, né? Pô, Cavaleiro das Trevas. Chupado, né, ele fez. É idêntico, né?
Eu acho assim, na minha opinião, assim, eu acho que a proposta de Spawn foi até interessante. Eu me lembro que eu conversei, acho que até com o Luiz há um tempo atrás, né? Na época que ele era adolescente, que a ideia do Spawn era interessante. Não faz tempo demais. Foi quando você me emprestou, acho que o primeiro contato que eu tive com o Spawn mesmo foi. Eu acho que foi através de Luiz. Tu acho que tu comprava as edições, né? E tu me emprestava.
Achamos o culpado já.
A culpa foi dele.
Pois é, cara. Tu devia ter ficado com essas revistas, bicho.
Aí eu me lembro que a gente tinha uma ideia de que... Eu acho que Spawn, ele era para o seguinte. Você contava... Ele tinha uma mitologia que eu acho que era interessante. Que era a ideia de que você tem aqueles soldados infernais. Um que era do medieval, outro que era de outro período. Então, eu acho que o problema de Spawn, eu acho que ficou uma coisa meio que repetitiva. Se ele tivesse, tipo, fechado o arco de Alzheimer, aí já partia para outro contexto, colocando outro Spawn, eu acho que teria sido mais interessante, sabe?
Pois e é, o Spawn, ele esse último, o Alcimus, no caso, não havia Spawn, se não me engano, há 400 anos, né? E assim, a lógica do Spawn era que surgia um ou dois por século, né? E esse fazia 400 anos que não existia um Spawn, né?
Eu acho até interessante a gente agora falar um pouquinho sobre a origem dele, né? Como foi a criação, era um agente do governo, né? O Al Simmons, que ele aparentemente foi morto em serviço, né? Pelo menos... Inicialmente é a história que contam pra gente. Ele foi morto em serviço. Ele era um coronel um coronel americano. E ele foi morto. Teoricamente foi morto em serviço. E ele foi, por conta de toda a merda que ele fez durante a vida, né? Ele foi parar no inferno. E chegando lá, um dos demônios do inferno, Malebolgia, né, fez um acordo com ele, ele vendeu a alma dele, que ele queria voltar para reencontrar com a mulher, com a Wanda. Só que a gente sabe que, quer dizer, a gente sabe, teoricamente um acordo com o capeta não é uma coisa muito honesta. Ele voltou 5 anos depois, com poderes, desmemoriado e sem saber exatamente o que tinha acontecido. E as primeiras
torrado,
né? Ele, quando tira, tá aquela cara de hambúrguer mal passado. E ele naquela época, ele, as primeiras edições é ele descobrindo os poderes dele, coisa que eu li 18 edições, eu ainda não consegui descobrir quais são os poderes dele, porque aparentemente ele pode tudo. É, ele recuperando a memória dele, tentando lembrar como que ele foi morto, a gente acaba descobrindo que ele foi marcado para morrer, então não foi algo, ele não estava em serviço. Ele descobre que 5 anos depois a mulher dele já se casou, tem uma filha, e a mulher dele se casou com o melhor amigo dele. E uma coisa assim que a gente, visualmente, a aparência do Spawn é uma mistura de Batman com Homem-Aranha, que é, e com
Motoqueiro Fantasma.
Isso. E agora, Venom. Assim, uma coisa que... Venom, que por sinal é uma criação do McFarlane, né? Foi ele que definiu o visual do Venom. E uma das coisas que eu acho mais interessante ou mais diferente no Spawn é aquela questão do contador de poder. Ele tem um uso limitado, ele tem uma quantidade limitada de poder, que depois que ele acabar, aquele poder acabar, ele vai voltar para o inferno. E aí ele vai liderar as hordas lá infernais na batalha contra os anjos, né, contra o céu. E para mim, de tudo que foi feito do Spawn, toda a proposta do Spawn, a coisa mais interessante, mais diferente, é esse contador de poder, que até então eu não lembro de nada parecido. Nenhum super-herói ou anti-herói ou até vilão que tivesse uma quantidade limitada de poder que ele tinha que economizar na hora de usar.
Agora, eu acho interessante, aliás, eu não acho interessante, o Malebolge, né? No caso, é o demônio que ele vende a alma dele, né? Interessante a solução que deram na série da HBO, né? Na HBO, o Malebolge, ele... Eu tava assistindo agora, dessa vez agora, acho que os 12 primeiros, ele não aparece uma vez. E assim, interessante como deixa assim, o suspense, o fato dele não aparecer, porque ele aparece logo na primeira edição e é ridículo, assim... Acho que ele quis emular tipo um Mephisto da época de John Romita Jr., Demolidor. E assim, cara, é um demônio assim, sem graça. Enfim, eu não gostei. Assim. Eu acho que o Todd McFarlane não sabe desenhar demônio, sabe? Eu também não gosto do traço do Violador.
Ele, na Bíblia do Spawn, que eu li, confesso, ele quer passar a impressão que o Malebolge, ele é o... Tem 8 círculos no inferno, né? Cada um dominado por um demônio, e o Malebolge seria o mais perigoso, né? O pior de todos. Só que o cara é engraçado, omitido, engraçado, é todo cheio de ironia, tem aquela barriga dele d'água, né? Aquela barriga de menino buchudo.
Pois é, caramba.
Tem cabelo, tem um cabelo Egon também, e sabe, não é engraçado, é chato, é ridículo algumas vezes, não passa medo de ninguém. Ele queria criar uma série de terror, não consegue, não tem em momento algum você consegue visualizar alguma coisa de terror ali. Quem faz isso é o Alan Moore, já no Feudo de Sangue, ele faz aquela história de vampiro ali, dá um clima de terror maior. Mas é um demônio muito sem graça, sabe? Aí ele, naquela passagem lá também do Alan Moore, na edição 8, que o Bill Kincaid vai andando pelo inferno, que ele apresenta todo o ciclo do inferno que tem, ele tem um que ele não mostra, né? Que ninguém sabe o que é, que vai descobrir na edição do Dave Sim, que fica mais ridículo ainda. Mas ele criou um vilão muito fraco, na verdade, né?
Interessante que essa edição do Dave Sim é até o Geneta, né? Parece que ela foi publicada agora na coletânea lá, e o Dave Sim, ele entrou num acordo com o Neil Gaiman. Eu não lembro qual foi o motivo da briga, assim, mas no caso aqui no Brasil ela não chegou a ser publicada. No caso, ela seria a número 10, né?
Ela não pode ser publicada fora dos Estados Unidos, somente lá no Canadá. Exato. Ela é a 10.
Ela,
a Frank Miller é a 11.
na edição número 9 de New Gaiman, acaba a história lá quando ele pega na lança de Angela, né? Ele vence Angela e quando ele pega na lança dele, é desmaterializado e vai parar nesse purgatório, né? No caso do personagem, o Cerebus, né?
Isso. Só que você lendo no Brasil, você não entende, né? Porque da Angela pula para do Frank Miller. Então ele morre e vira a volta como se nada tivesse acontecido. Não é citado como ele voltou, não, né? A volta dele.
Ele até cita, falando assim: não, eu tava cita. Fora com um porco,
porquinho.
Um porquinho falante e voltei. Só.
Sim, mas se você não leu a do Cérebro, você não entende o que aconteceu. Né? É melhor, inclusive, que você não leia, porque a história é muito ruim, muito ridícula, é uma bobagem sem fim, o final é ridículo, é muito, muito
pior. A gente vai voltar.
Vocês conseguiram identificar todos os personagens que o McFarlane desenha naquela prisão?
Não.
Identifiquei o Fanático, o Flash, o Superman, o Coringa, o Homem-Aranha, o Venom, o Thor, Wolverine, Capitão América, Hulk, Capitão Marvel, o Batman, a Mulher Maravilha, o Justiceiro e o Dr. Octopus. Agora ficou faltando um, que esse eu não consegui de jeito nenhum. Não consegui... Eu vou até pegar aqui a edição, que eu comprei... Eu comprei no Comixology, né, a edição... A edição americana. Então, deixa eu ver aqui. Se eu não me engano, tá com uma luva amarela, uma coisa esquisita.
É o Doutor Estranho.
Aquela luva amarela é do Doutor Estranho?
Isso, que ela tem umas manchas pretas.
É Doutor Estranho mesmo.
Ah, pronto. Então foi o único que eu não identifiquei. Que ele tá do lado da luva do Justiceiro, embaixo da luva do Capitão América.
É isso aí.
Só pra contextualizar o nosso ouvinte, o Reginaldo aqui é nosso especialista em Doutor Estranho. E consegue identificar até a sola de sapato de Doutor Estranho.
Rapaz, voltando para uma questão que Anderson colocou, que é a ideia de que ele perdeu uma grande oportunidade, né? Assim, de fazer toda uma referência à história de terror, né? E quando você pega os demônios, eu não sei se voltou nessa questão, né? Os demônios parecem umas véias buchudas, né? Assim, parece com umas vizinhas aqui do Catolé. Sem brincadeira, toda véia daqui tem uns buchos assim de d'água, assim, bem, bem feio. E não mete medo, não, assim. Realmente, ele perdeu uma grande oportunidade de fazer toda uma discussão sobre terror, sabe? Fazer uma. Mas eu acho que isso era uma. O problema dele, que é a limitação dele, sabe? Acho que ele não tinha...
Agora, Yuri, agora é interessante isso que você falou agora, que quando eu tava assistindo agora o desenho, o próprio violador, como ele fica mais assustador no desenho, porque a comunicação dele, achei uma sacada interessante, a comunicação dele com o Spock psíquica, ele diz isso, você tá dentro da minha cabeça, aí ele disse, não, as crises do inferno é o modo de comunicação das crises do inferno. Quer dizer, ele não fala, ele só se bila, assim, sabe? O cara é muito interessante, assim. E é assim, quando o violador sai, é como se fosse, tirasse uma roupa, assim, rasgasse, assim, sabe? Aí fica lá o cadáver lá do gordinho. Não tem aquela transformação que ele vai, aquela metamorfose. Ela rasga mesmo, sabe? O cara é bem interessante, assim.
Rapaz, um desenho.
É uma das soluções que ele resolve a vida de Todd McFarlane.
Rapaz, o desenho é bem legal, cara. O desenho é bem legal, isso, assim. Eu me lembro que na época aprendi.
O Yuri tem razão, porque você imaginar, ele criou um personagem que a esposa do personagem é o nome da esposa dele, a filha é o nome da filha dele, na real. É o nome da esposa do McFarlane é Wanda, da filha dele é Cyan também. O nome do cara que casa com ela é o editor dele, né? O cara que vira depois conselheiro do roteiro, coisa assim. Que inclusive melhora muito, né? A partir da quinta, o Terry Fitzgerald, ele entra como conselheiro de roteiro e melhora bastante a história. Ele dá uma enxugada nos diálogos daquele. Não fica perfeito, mas dá uma melhorada boa. Então, o cara que cria um personagem assim, você pode ver que não dá pra esperar muita coisa disso, né? Que nessas entrevistas. na edição de abril, ele reclama do John Byrne e do Peter David, né? Que esculhambaram na época, dizer que é uma bosta, o Spawn, o personagem dele, que não sabe escrever, que também ele realmente não sabe. E ele ficou meio chateado, né? Ah, todo mundo sabia, todo mundo me conhecia como grande desenhista, mas ninguém me conhecia como um roteirista. Então eu tava estreando, tava começando, tava tentando ali, e não tiveram uma paciência comigo. Né? Então os caras se fuderam.
Agora, né? eu acho interessante. Como o Todd McFarlane é ruim para batizar personagem? Porque, cara, o cara colocar o nome de sua esposa, sua filha, casado com um cara que trabalha com cara, bicho. O empregado, inclusive, botar o nome do Al Simmons, porque era um funcionário dele também. Ele recebeu um processo também por causa disso. Aí aquele Tony Twist, pegou, desembolsou, ele teve que desembolsar 5 milhões para pagar o cara, porque usou o nome dele, no caso, para contextualizar, o Tom Twist era um jogador de hockey do... Até anotei o nome do time dele, é St. Louis Blues. E no caso, o Todd McFarlane, ele era acionista, o sócio do Edmonton Oilers. Aí, no caso, esse Tom Twist era conhecido como, no caso, um Edmundo, do hockey. Brigava muito. E assim, no processo judicial, o juiz disse que o Todd McFarlane não podia alegar que desconhecia que o nome dele era Stone Twist, porque, como eu disse agora, ele era acionista de um time de hockey, no caso. Aí, no caso, o juiz, a princípio, deu um ganho de causa para o Stone Twist, 15 milhões de dólares. Aí, esse processo durou de 2000 a 2007. Aí, a McFarlane Productions entrou em falência em 2004. No caso, aí eles fizeram um acordo e ficou por 5 milhões. É barato para ele. Da condenação inicial de 15 milhões, ele reduziu para 5 milhões, né? No caso, mais na frente, nós vamos falar do que aconteceu com o Neil Gaiman também, né? Um caso clássico.
Não, interessante que o nome do Tony Twist, o nome real dele, do personagem, é Antônio Carlo Twistelli. Então, você vê que, mesmo sendo ele tendo usado o nome do cara real, ele quando quis consertar, né, porque em momento algum, nesse começo, só aparece Tony Twist. Quando ele quer consertar, ele piora, né? O cara é Twistelli. Pelo amor de Deus, nenhum italiano se chama Twistelli, né? Fala sério.
Mas assim, agora vamos assim para falar do amor da vida de Al Simmons, né? A Wanda. O que vocês acharam desse personagem?
Cara, ele usou pra dar aquela desculpa, né? Ele precisava de um motivo pra voltar, né? E isso no começo, apesar de não ficar claro, ele repete muito isso, né? Ah, eu voltei pela minha esposa, mas eu não consigo lembrar dela, não sei o quê. Cara, isso fica tão chato. Na segunda edição, isso já tá tão irritante, já que eu não...
O leitor não consegue ter nenhuma empatia com o personagem, porque ele não constrói nada. Só como, é como se fosse aquela mulher troféu, tanto pra Al Simmons como pra Terry Fitzgerald. Ela não faz nada na série. Até a filhinha dela, que ela sai, faz mais coisa na série do que ela. Inclusive,
que isso é consertado na série animada. A série animada conserta isso. Ela é advogada, ela começa a trabalhar. Você não pode gostar, mas ele desenvolve a personagem. No gibi, o cara vai só jogando ela ali, ela chorando, lembrando dele, ele indo atrás dela, e você não entende porque ele tá essa paixão toda por ela. Não fica claro e só fica chato, pelo menos.
E fora que depois, lá na frente, ele coloca um conselho que ele praticava violência doméstica, né? Aí virou aqueles programas sensacionalistas, né? Que ele espancava, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí virou uma bagunça, viu, esse bicho aí? Porque já não gostava da personagem. Aí virou um negócio meio dramalhão mexicano, né?
Mas porque ele gosta dessas coisas de pelo menos na minha visão, né? Ele quer chocar por chocar. Por exemplo, os personagens principais, o núcleo principal, são negros. Só que isso não faz diferença nenhuma. Ele só joga assim, ó, é como se fosse, ó, é o primeiro personagem relevante negro, né? Esqueço quando era negro, esqueço esse Luke Cage, esses que vieram. O meu é o negro principal. Só que o cara é classe média, o cara era rico, então ele não bota um background nisso, né? Nesse fato. Ele só joga, ó, ele é um cara negro. E ele próprio fala, quando ele se transforma, né? Logo no começo que ele vai visitá-la, porque ele se transforma num humano mesmo, que ele fica parecendo com o Adam Warlock, na minha visão. É o Adam Warlock com o cabelo do Egon de novo. Aí ele fala, ah, mas eu sou negro, fiquei um cara branco. Só que isso aí é a mesma coisa, da violência em casa também. Ele só joga, tipo, pra chocar, pra dar deixar uma história adulta, só que não funciona, né? Porque ele não desenvolve aquilo pra frente.
E ele não desenha um afrodescendente com os traços de um afrodescendente, né? Ele parece que você só muda a cor. É como se você desenhasse uma pessoa branca, um mexicano, um índio, você só muda essa cor.
Cara, ele usou pra dar aquela desculpa, né? Ele precisava de um motivo pra voltar, né? E isso no começo, não fica, apesar de não ficar claro, ele repete muito isso, né? Ah, eu voltei pela minha esposa, mas eu não consigo lembrar dela, não sei o quê. Cara, isso fica tão chato. Na segunda edição, você já tá tão irritante, já que eu não...
E o leitor não consegue ter nenhuma empatia com o personagem, porque ele não constrói nada. É como se fosse aquela mulher troféu, tanto pra Simmons como pra Terry Fitzgerald. Ela não faz nada na série. Até a filhinha dela, que ela sai, faz mais coisa na série do que ela. Inclusive,
que isso é consertado na série animada. A série animada conserta. Exatamente. Isso. Ela é advogada, ela começa a trabalhar. Você não pode gostar, mas ele desenvolve a personagem. No gibi, o cara vai só jogando ela ali, ela chorando, lembrando dele, ele indo atrás dela, e você não tem. Você não entende porque ele tá essa paixão toda por ela. Não fica claro e só fica chato, pelo menos.
E fora que depois, lá na frente, ele coloca um conselho que ele praticava violência doméstica, né? Aí virou aqueles programas sensacionalistas, né? Que ele espancava, não sei o quê, tal, tal, tal. Aí virou uma bagunça, viu, esse bicho aí? Porque eu já não gostava da personagem. Aí virou um negócio meio dramalhão mexicano, né?
Mas porque ele gosta dessas coisas de pelo menos na minha visão, né? Ele quer chocar por chocar. Por exemplo, os personagens principais, o núcleo principal, são negros. Só que isso não faz diferença nenhuma. Ele só joga assim, ó, é como se fosse, ó, é o primeiro personagem relevante negro, né? Esqueço quando era negro, esqueço Luke Cage, esses que vieram. O meu é o negro principal. Só que o cara é classe média, o cara era rico, então ele não bota um background nisso, né? Nesse fato. Ele só joga, ó, ele é um cara negro. E ele próprio fala, quando ele se transforma, né? Logo no começo que ele vai visitá-la, porque ele se transforma num humano mesmo, que ele fica parecendo com o Adam Warlock, na minha visão. É o Adam Warlock com o cabelo do Egon de novo. Aí ele fala, mas eu sou negro, fiquei um cara branco. Só que isso aí é a mesma coisa, da violência em casa também. Ele só joga, tipo, pra chocar, pra dar uma deixar uma história adulta, só que não funciona, né? Ele não desenvolve aquilo pra frente.
E ele não desenha um afrodescendente com os traços de um afrodescendente, né? Ele parece que você só muda a cor. É como se você desenhasse uma pessoa branca, um mexicano, um índio, você só muda essa cor.
Não, a própria ideia de religião fica fraca, né? Porque você pensou o quê? O cara é uma cria do inferno, então ele vai usar... Aí depois o Neil Gaiman joga a questão do céu, da Ângela. Então ele vai tentar usar isso daí com a questão da religião na história. Vai tentar dar uma melhorada nisso, vai aprofundar isso. Só que aí ele fala, o Al Simmons é ateu, né? Que o Todd McFarlane também se considera um ateu. Aí o cara toda hora, meu Deus, oh meu Deus. Eu tenho que ver, que ateu é esse? Fica dizendo toda hora, meu Deus... E essa questão religiosa fica muito fraco, né? Ele devia aproveitar o background que o Alan Moore e o Neil Gaiman deram, né? O Alan Moore ajeita o inferno pra ele, o Neil Gaiman ajeita o céu pra ele, ó, tá aí, tá pronto. Aproveita. Só que ele não faz, não sai daquilo, né? Não fica aquele soldado do inferno, que é soldado de Deus, e isso não passa. É uma coisa muito, muito rasa.
É a limitação dele como roteirista, né? Tanto é que foi até uma das coisas que motivou, mais uma das coisas que motivou a saída deles da Marvel, porque eles na Marvel, eles eram os desenhistas, começaram a vender mais e mais, começaram a dar mais poder para eles como roteiristas. O Life of the X-Force, só que aí no caso do McFarlane e no caso do Jim Lee, deram um poder ainda maior, deram uma revista para eles. Então, a Spider-Man, que antes era só tinha a Amazing Spider-Man. Então, na Spider-Man, foi que foi onde saiu o Tormento. O McFarlane também roteirizando. Na X-Men, foi o Jim Lee também roteirizando. Então, eles resolveram sair. Então, eles iam cuidar tudo. Então, iam cuidar de tudo. Então, mostrou que eles eram limitados nisso, que o que eles tinham de forte eram os desenhos, né? Foi o que transformou, o que fez eles venderem tudo aquilo, não foi o roteiro deles, não foi o roteiro, foi o desenho. Então, quando deram aquilo para eles, que eles teriam aquela responsabilidade deles cuidarem de tudo, porque, de qualquer forma, na Marvel eles ainda tinham uma editoria, ainda tinham um editor que ainda tentava segurar eles de alguma forma. Na Image não tinha, eram eles. Então, por isso que ficou aquela coisa muito jogada, e a gente vê que o roteiro é fraco. Tanto é que nas primeiras edições, você vê, com menos de um ano na Wildstorm, ou com um ano, ele já teve que chamar o Frank Miller, o Alan Moore, o Dave Sim, o Neil Gaiman. Na Wildstorm, o Alan Moore também foi fazer alguma coisa com o Wildcats antes de chegar naquela série que ele fez depois. Então, eles mesmos perceberam que não era o forte dele. Só que o McFarlane, ele insiste, se eu não me engano, até a edição 150. Ele ainda é roteirista.
Mas aí, o que é que vocês acham das participações de Alan Moore, Neil Gaiman, Dave Sim, Frank Miller, Grant Morrison? Assim, eu acho... Mas, pô, eu vou pegar esse trabalho aqui e vou ajudar aqui o camarada aqui e tal. Mas, assim, cara, é fraca as histórias, bicho. A Della Moura, assim, ainda é boazinha, que ele vai aparecendo, né, contextualizando aqueles círculos do inferno, com a morte do Billy Kincaid, né, aquele sorveteiro pedófilo. Mas, assim, eu achei muito fraquinha, cara. Inclusive, a gente vai chegar lá, a questão do Neil Gaiman mesmo, né? A edição de Angela também achei muito fraquinha.
Eu acho Frank que ele Fales tá... fala... Eu acho que eles estavam ali, tipo, pra ganhar o dinheiro do leite das crianças.
Pois é.
Eu acho, né? Eu não pesquisei sobre isso, mas eu acho que o McFarlane prometeu rios de dinheiro pros caras. Não, vamos fazer aqui, são edições comemorativas, eu quero, sei lá, não sei o que foi que ele prometeu, porque, tipo, Nunca li nada do Cerberus, nunca tinha lido nada do Dave Sim, mas todo mundo fala que é muito bom. Então, e a edição que ele fez foi fraquíssima, na minha opinião. O Alan Moore não é o Alan Moore que a gente conhece, mesmo nas piores histórias dele, não é daquele jeito. Mesmo nas outras participações do Alan Moore com a Image, seja com a Wildstorm ou com o próprio McFarlane, é melhor do que aquilo.
Se o demônio comeu o cu dele ou não e largou ele no beco lá. Porque ele fez tudo de ruim pro cara, meu. Tudo. Deixou o cara queimado, sem memória, sem mulher.
Sem pau. Sem rola. Ele não tinha rola, não.
O cara largou. Largou tudo, cara. Largou tudo. A verdade é que esse começo aí do Spawn, ele não tem peso dramático nenhum. A luta do Spawn com o violador é ridícula, cara. O cara perde braço, perde o coração, fura o peito um do outro e não acontece nada, cara. Eles não têm reação. Você tá falando, pô, mas por que eu tô lendo isso então, meu? Se os caras não sofrem, não sente, é muito vazio, cara. Muito vazio.
Então, eu acho que
entra. Vou falar.
Eu acho que a luta com o Chassine é ainda pior, né? Que ele faz ele apresenta o Chassine como um grande assassino, um cara da máfia, aquela coisa toda, e o cara vê, ele mata o cara em uma página. Eles lutam até no finalzinho da quinta edição, lutam um pouco, aí ele some, ele se esconde, vai pegar as armas. Na sexta edição, ele mata o cara em uma página, de forma mais ridícula possível. Dá um tiro. Tira um baço no peito do cara e esbagaça o cara, enfim, acabou.
Eu tenho um problema com essas armas do jeito que todo mundo vai falando desenha, cara, bicho. Eu só fico, porra, daqui a pouco vai aparecer o Buzz Lightyear aqui, cara. Eu acho muito feias as armas que ele faz, cara. E poxa, me incomoda muito, muito.
Mas a hora que o Capulo entra é legal, as armas ficam bastante.
Não, muda completamente. Muda completamente. Inclusive, no caso, o Todd McFarlane, ele fica na arte final, a princípio, né, da arte do Capulo. E, assim, eu acho que funciona perfeitamente nesse sentido, sabe? Porque aquele traço, o traço do Capulo, que é mais limpo, um traço sujo com o Todd McFarlane. E, assim, durante esse tempo, assim, foi o traço ideal do Spawn. No caso, pra mim, até hoje, a identidade visual do personagem é essa. O Capulo na arte e o McFarlane na finalização.
Não, mas voltando lá as participações especiais, assim, as histórias são fracas mesmo, né? As quatro são fracas. O que deixa elas boas é se você lê na sequência. Quando você pega a sequência, você lê da 1 a 7, aí você cai do Alamo. Nossa, do Alamo é genial do que vê, né? Ele dá uma enxugada potente naqueles recordatórios sem fim. Os diálogos são outra coisa, é diálogo de verdade, principalmente do New Game, fica uma coisa muito melhor. Achando que o Frank Miller é muito fraca. Muito fraca. E é sem sentido. Eu acho que ali é ali que você vê que o Frank Miller mandou todo mundo se fuder nesse negócio de indústria, né? Porque ele cria duas gangues, nerds e clicas, duas gangues ridículas, que não, você não sabe de onde saiu, porque apareceu, e do jeito que elas aparecem, elas morrem, né? E outra coisa, né? Toda a história se passa no beco, né? Nova York é uma cidade imensa, mas tudo acontece por causa daqueles becos, né? Todo mundo tem uma tarefa incrível naqueles becos. Aí a menina morre lá, a Jubileu, a família é Jubileu ali, não tem que nem pôr, né? Ele criou a Jubileu ali, tem uma fita, cria aquele ciborgue, que é um maior que o outro, né? É o Byron, aí vem o James, aí vem outro que é um maior que o outro e morre super fácil e, sabe, segue a vida. Eu acho que no caso do Alan Moore, ele tinha pro Mark falando, ó, me dá o que tu já fez, me dá assim primeiro. Ele deu uma folheada lá e disse, eu gostei desse gordinho aqui, eu vou fazer com ele uma história. Vou desenvolver um inferno pra você de lambuja, também pra você de graça. Aí pegou aquela história ali, fez aquele meio bolado. É uma história passável. Foi a primeira coisa do Spam que eu li na minha vida, foi aquilo. Eu lembro que eu conheci o personagem naquelas revistinhas tipo herói. Os caras faziam um maior enxame, né? O visual, aquele visual maravilhoso, não sei o quê. Aí ele fala, ó, vai ter uma... Tem quatro ações especiais desses caras aqui. Aí eu comprei a do Alan Moore. Eu gostei muito, eu acho que foi uma história que eu li bastante aquela história, eu só tinha ela por muito tempo, eu li bastante, mas eu, sabe, não é. Acho que nem o Alan Moore lembra mais. E a do Grant Morrison, que é um arco completo, que teve uma oportunidade melhor que os outros três, que os outros quatro, ele fez um arco de 3 páginas, criou aquele personagem ridículo, aquele Ant Spall, que é um, sabe, não serve pra nada. É, a história é muito fraca, ele eu não sei se o Mark Fallane obrigou ele a fazer isso, ou se ele tava tirando onda. Então, ele usa muito a estrutura do roteiro do Mark Fallane, né? Aquele negócio do Spock ficar repetindo, eu morri, minha mulher me tá com outro cara, e não sei o que, fica naquela ladainha interminável. A história, sabe, fraquíssima. O que salva é o desenho, né? É quando o Capullo assume, aí a coisa melhora. Mas a história do Morrison... Tanto que acho que quase ninguém lembra que ele escreveu uma história do personagem. Quase ninguém cita, eu mesmo não sabia, eu vim saber depois, já anos depois eu vim saber, eu fui atrás e li, mas é muito, muito esquecível a história.
Cara, eu ainda gostei daquela história com o Rodin, aquela participação de Rodin, quando ele começa a, tipo, dar umas aulas para a escola, como usar a roupa dele, né, o parasita neural, achei bem interessante, assim, pelo menos só aqueles trechos daquelas conversas dele, sabe, que não é o Todd, não, que escreve, é um Tom alguma coisa,
que é quando ele diz, ó, o personagem é o Venom, né, porque até o uniforme, aquele uniforme sai, o uniforme é parasita, agora escancarou, né, essa porra aqui é o Venom, e aceita, vamos embora, é o Venom com Batman, isso aqui.
É, o escritor dessas edições depois do Morrison era o editor da revista, né, que eu devia ser, acho que devia ser um parceiro lá do Todd no lá na Mark Fallane Productions. Ele era o editor da revista, né? Um dos roteiristas, que é feito por uma dupla.
É porque ele foi o único que, nessa coisa que você estava falando, né, dos roteiros, ele foi o único que não foi humilde, né? Porque eu lembro que no Hobby Life ele chama o Eric Stevenson, que é o editor da Image, né? Ele escreve Brigada, né? Ele que começa a escrever Brigada e Bloodstrike. Ele é o escritor dessa série. O Jim Lee chama o gênio Brandon Choi para escrever lá J13, que é um grandíssimo roteirista lembrado até hoje. Então, o único que não foi humilde nessa questão foi o próprio Mark Fallane, né? Já que o Savage Dragon não é o primor de roteiro, mas também não é um lixo completo, né? Dá pra você ler numa boa. E vai melhorando com o passar do tempo.
Rapaz, eu acho que o Savage Dragon, acho que de todos esses que surgiram na Image no início, era o melhorzinho, né? Em termos de... Eu não sei se era o melhorzinho, assim, quando você pega, assim, em termos de roteiro, né?
Faz muito tempo que eu li Dragon, eu nunca li ele todo, assim, mas... Tanto é que ele está sendo publicado até hoje, né? Eu lembro que uma das propostas do Dragon era que ele iria envelhecer junto com ia meio que se passar em tempo real, ele ia envelhecer, tanto é que, se eu não me engano, hoje já tem a filha dele, já tem, aparece coisas assim mais, um pouco mais diferentes nos roteiros do Dragon.
Mas é interessante isso que vocês falaram agora, a revista Spawn e Savage Dragon, eu posso estar errado, mas eu acredito que sejam as revistas de linha de super-heróis mais longevas, que seria a numeração ininterrupta, né? Por causa Spawn, se eu não me engano, a mais atual é 278. Tá quase, aliás, eu acho que já está quase perto da 300 já. E a Savage Dragon está 228. Assim, o Eric Larson, ao longo da história do personagem, ele deu algumas pausas, sabe? Mas sempre foi ele que cuidou da arte do personagem. Assim, bem interessante isso.
É tanto que eu acho que a revista chegou, pelo menos de Spawn aqui, chegou a ser publicada pela Pixel. Até um colega meu que dizia que essa fase da Pixel era até interessante. Eu não cheguei a ler, não, mas diziam que tinha umas coisas de terror e tal. Era...
Tem um...
Parece que era Heine, né? Eu acho que é escrito Heine.
David Heine. Era bom.
Uma coisa assim. Reginald Hudlin, né? Era o Reginald Hudlin. Ou era o David Heine? Era um dos dois.
David Heine.
Pronto. Tem um colega nosso, o amigo do Anderson, o Marcos Ramone, ele falava muito pra gente, no grupo que a gente tinha aqui em Maceió, ele falava muito pra gente, e a gente sempre ficava tirando na cara dele, que ele colecionava tudo que saía na banca, e uma das coisas que ele colecionava justamente era o Spawn. E ele falava pra gente que realmente essa fase era muito boa, que ali tinha terror de verdade. Não era o que o McFarlane queria fazer e falhava, né, miseravelmente. E ali não, ali realmente tinha terror. Mas foi justamente na época que o McFarlane largou o osso. Porque ele ficou até, se eu não me engano, até a edição 150, como roteirista, ou como pelo menos co-roteirista das edições, até a edição 150. Foi quando ele largou o osso.
A 150 foi a última edição publicada pela Abril, não foi? A 150 saiu em dezembro de 2005.
Abriu
publicou isso? Abriu publicou 750. Pois é. Saiu de março de 96 a dezembro de 2005.
Eu lembro também que uma das coisas que eu percebi é que no começo, até a edição, deixa eu olhar aqui, até a quarta, as quatro primeiras edições, quem faz o letreiramento na edição de Abril é a Gisele Tavares. E depois é que entra a Lilia Mitsunaga. O da Gisele é muito melhor, inclusive. Eu não vi a edição original, não sei se ela aproveita a edição original, mas ela dá uns efeitos nas onomatopeias e no desenho ficou muito bonito. Você pode comparar a primeira edição com a edição da Liga. Ela dá uma enxugada nisso aí, a Liga.
Foi a edição que gerou todo aquele. aquela controvérsia do Gaiman com o McFarlane, né? Ele criou, que a gente já falou aqui, ele criou três personagens que foram, seguiram pela foram muito importantes para a trajetória do Spawn até bem pouco tempo atrás, que foi a Angela, que seria uma anja caçadora de Hellspawns, né? Que ela, durante a história, durante todos os tempos, ela vinha caçando e era a melhor caçadora de Hellspawn que os exércitos angelicais tinham. Criou o Spawn medieval, que é aquela coisa dele tentando criar uma mitologia para o personagem, vendo que isso vinha já desde antes, que foi citado que era uma cria, que existiam outros Hellspawns, mas não tinha sido mostrado até então. E o Cagliostro, que a gente falou aqui, que ele se tornou um mentor do Spawn, né? Foi quem ensinou basicamente o que ele era, né, o que ele podia fazer com tudo aquilo. E
aí
não, e aí a gente não sabe bem como foi o acordo que ele fez, mas aparentemente o McFarlane não cumpriu a parte dele do acordo, e no final, negócio que foi resolvido há bem pouco tempo atrás, foi a coisa dos direitos do Miracle Man, que o McFarlane, não sei como, tinha conseguido uma parte desses direitos, e os direitos da Angela, né? Então foi isso que possibilitou que o Gaiman pudesse negociar com a Marvel e colocar a Angela na Marvel hoje, né?
Pois é, só para contextualizar um pouquinho, o McFarlane, ele tinha 50% dos direitos autorais de Miracle Man, Alan Moore tinha uns 25% e Neil Gaiman tinha uns 25%. Aí Alan Moore cedeu os 25% para Neil Gaiman. E na época, quando surgiu a proposta para o Neil Gaiman escrever essa Spawner 9 e criar esses personagens, ele tinha feito um acordo verbal com o McFarlane dizendo que ia passar esses 50% para o Neil Gaiman. Só que isso não aconteceu. A única coisa que o McFarlane fez foi, no caso, dar um cheque para, como um autor freelance, para esses personagens. E não passou, assim, né, royalties da criação, e não, inclusive também não cumpriu com o acordo, né? Aí, no caso, esse processo durou mais de uma década, e no caso, até para pagar os custos desse processo, Neil Gaiman, ele inclusive naquela entrevista do Universo HQ, ele afirma que teve que aceitar fez o 1602 e o Eternos, né, para Marvel, para custear as despesas desse processo. Inclusive, nessa época, a McFarlane Productions estava ruim nas pernas, eles tiveram que entrar em concordata, e o juiz criou uma conta, depósito, com uma conta segura para esse personagem. Porque como o direito do Neil Gaiman era bom, aí o McFarlane, ele foi em, acho que em 2003, eu acho. Ele pegou, teve que depositar $400 mil nessa conta, já para deixar, como a empresa estava passando por esse processo de falência, já deixava garantido, já, pelo menos essa cifra inicial. Mas, assim, como o Marcos disse, os termos desse acordo não foram revelados. Assim. No fim das contas, o Gaiman ficou com o Miracle Man. Ele é o dono, atual dono do personagem. Ele recebe royalties de reimpressão. Tudo relativo ao Miracle Man vai para ele. No caso, também, ele ficou com os direitos de Angela Cogliostro, o Spawn medieval. Inclusive, esse processo, recentemente, acho que foi em 2010 ou 2011, o McFarlane, ele criou outros personagens derivados desse... São derivações desses personagens. Por exemplo, a Angela, ele criou Tiffany e outro personagem lá. E o Spawn medieval, tinha um Spawn medieval, ele criou o Spawn Dark Ages, como se era das trevas, não fosse de Idade Média, né? Uhum. E assim, ele recebeu mais um dinheirinho de McFarlane, sabe? Aí você fica pensando, pô, foi um bom negócio, né, o Gamer ter feito, criado esses personagens. Inclusive, ele lascou o McFarlane, inclusive, para reimpressão dos encadernados, né? Porque todas as participações de Angel na série tem que ter autorização do McFarlane para ser reimpresso. Inclusive também Cogliostro, né? Cogliostro o mentor de
tem que ter a autorização do Gaiman, né, no caso.
Do Gaiman, tem que ter a autorização dele. E a boa vontade, né? Autorização e boa vontade, que eu acho que não existe mais, né?
Uma outra coisa que eu li também é que quando ele criou os três personagens, né? A Angie, Cogliostro e o Spawn Medieval, seria uma criação conjunta, né? O Gaiman criou o roteiro e ele criou o visual. Aí, pelo que eu li, eles dividiam os direitos meio a meio, né? E nas aparições dos personagens nas revistas, inclusive no filme, né? Que o Cogliostro aparece, tem uma participação muito, muito grande no filme. Só que em determinado momento, lá pro começo dos anos 2000, 2002, 2003, por aí, o McFarlane simplesmente parou de pagar esses royalties. E foi aí que o Gaiman entrou na justiça. Foi a partir desse aí foi que envolveu o resto, né? Inclusive entrando na história o Miracle Man, que eu acho, se eu não me engano, eu posso estar muito enganado, mas eu li há muito tempo atrás que o McFarlane comprou esses direitos do Miracle Man como uma forma de uma coisa meio extravagância de rico, sabe? Ele é um personagem clássico, é cult, né? Pouca gente leu, ele foi lá e comprou porque a editora tinha falido, e foi lá e comprou para ter na estante, vamos dizer assim. Foi aí que ele entrou na história, né? Ele não, pelo, se eu não me engano, começou por aí. O que eu nunca entendi é porque o Alan Moore vive cedendo tanto direito, né? Eu acho que ele deve ser muito rico, porque ele cede direito do Watchmen lá pro David Gibbons. Se viu esse do Miracle Man, ele tá nem aí, né? Ou ele é muito hippie, ou ele tá muito hippie.
Essas extravagâncias, tipo o John Byrne comprando o original do Jack Kirby, né? Fazendo uma biblioteca de originais do Jack Kirby em casa, né? Usando assim, de jogo americano, né? De guardanapo...
Mas é aí que vem, né? Pra você ver como canadense é maluco, né? Porque todo canadense que você conhece, que acendeu, ele quando acende fica doido, né? Todd Martin ficou maluco. John Byrne não é canadense, mas ficou maluco. O Wolverine ficou maluco. Justin Bieber ficou maluco. Eles têm um histórico de ficar rico e...
Cara, como é que tu sabe de Justin Bieber, hein, velho?
Pesquisei, mano. Aqui é trabalho.
Tu pesquisou Justin Bieber pra retomar no programa de spoiler, velho?
Não, eu botei no Google, canadenses famosos.
Só tem rapaz, cinco. É por isso... Rapaz, é por isso que South Park tira tanto anda com canadense. Não sei se vocês já perceberam nos episódios. É, por isso mesmo. É muita onda com canadense.
Fala daquele filme, aquela... 97, uma coisa linda, maravilhosa.
Que é um filme, muita gente considera o Blade, né? O primeiro Blade, como depois o X-Men do Singer, como que começou essa onda, mas que começou essa onda de filme de herói foi o expando dele, né? Tudo bem que tem os Batman dos anos 90, aqueles quatro filmes do Batman, mas que começou essa retomada aí foi o expando dele. E foi muito sucesso, né? Então, faturou o dobro da produção. Eu não vi no cinema, só vi em fita, que eu aluguei depois. E eu já achava ruim naquela época. Porque, merda,
não tem cara, a bilheteria dele, mano. A bilheteria, vocês têm...
Rapaz, o filme ele se pagou, cara. Ele custou 40 milhões de dólares e foi financiamento independente, né? Não, não foi nenhuma produtora de... custeou isso não, e faturou 90 milhões.
Ele criou uma empresa, dizer, né? Ele criou a McFarlane Entertainment, assim, que ele criou, né? Só pra isso, pra animação, né? Ele, em 97, ele resolveu expandir a marca e faturar e outras mídias com isso, né?
O diretor foi Mark Azid. Foi o primeiro filme dele. Depois eu fui ver assim no IMDb o que é que ele tinha feito depois. Né? Os caras só tem desenho gráfico.
Foi o primeiro e último.
O cara que faz o roteiro é o cara que adaptou
também o filme lá, né? É Frankenfish, a mistura de peixe com Frankenstein.
Nossa. Não, ele é conhecido por coisa de efeitos especiais, se não me engano. Ele era envolvido nisso. E aí o cara que fez o roteiro do filme é o mesmo cara que adaptou a série animada. O pai de Viu.
Pois aí é, o elenco do filme é assim, maravilhoso, né? O Michael J. White, que tá aí até hoje tentando voltar para fazer filme de super-herói, né? O Michael J. White foi o Al Simons, o Spawn. Ele, para quem não lembra da figura, ele é um dos mafiosos que o Coringa do Heath Ledger lá ameaça no Cavaleiro das Trevas. Isso.
Ele é o que dá o Coringa dá o taco, não é?
Isso, exatamente. Isso aí. E o outro, que assim, é o John Leguizamo, que ninguém imaginava que poderia fazer um gordinho igual o violador. A escolha mais óbvia seria o Danny DeVito, talvez.
Não, inclusive.
Mas chamaram o John Leguizamo, que ficou muito bom.
Enfeio
Meu
de
Deus
sangue,
do céu.
Enfeio de sangue, o violador fala, né? Ele tem uma cena conversando com um Spam lá, ele pega um espelho e fala, nossa, eu sou a cara do Danny DeVito. Isso na... que é antes do filme, né? A Feio de Sangue. E o violador é a melhor coisa do filme. E a melhor...
Não, o John Leguizamo é claro que, assim, ele não chega naquela... ele não chega no ápice da atuação dele, que foi ele sendo o Luigi... naquele clássico Super Mario Bros. Ou ainda no melhor filme de todos os tempos, que é o Peste. Mas Peste é o pior chega ali perto.
Minha vida, disparado. Só perde
aquilo é um clássico.
Aquilo é muito ruim.
São herege.
Tem um filme com ele que é muito bom no Netflix, aquele chefe do Joe Favreau. É bonzinho o filme, é legal. Ele tá mais contido.
Não é melhor do que o Peste. Não é melhor do que o Peste.
Não, melhor que o Peste só
a boca. Lave sua boca quando for falar de O Peste, que aquele filme é um clássico da sessão da tarde. Ele está ali numa atuação digna de Oscar.
O Peste e o Pentelho são os piores que eu vi na minha vida, né? Disparado o Pentelho com o Jim Carrey. Nossa, ele é muito ruim, né?
Aí quem faz o Jason Wynn é o Martin Sheen, né? Eu acho que era o nome mais conhecido desse filme, desse elenco.
Pois é, tem que pagar as contas.
Altamente caricato.
Cara, o melhor ator desse filme, meu, é a capa, que é feita em CG, meu. É o melhor ator, meu, que atua melhor Porque o resto, esse filme é lamentável mesmo, assim. É
horrível.
Não tem salvação. Não tem.
Cara, tem uma hora lá que eu ri pra caramba. Eu pausei o filme porque eu fiquei rindo. Porque quando o Spoiler pega e invade uma festa lá pra matar o Jason Wing, né? E a gente, essa Jessica Priest, que no filme mata ele, né? Matou o Walt Simmons, né, originalmente. Ela vai dar um chute nos ovos dele, do Spoiler. Aí aquela caveira fica tipo no cinto, né? A caveira pega e morre da canela dela.
Quer dizer,
ela sai e dá uma metada assim na canela dela. Caramba,
velho. A caveira larga. A caveira larga os
barros. A caveira sai do cinto e morre a canela dela. Ela pega, e ela chega e dá o chute. Aí pega, olha assim pra ela. Caramba, é ridículo.
O que eu acho incrível é que esse filme não virou culto, né? Esse filme não é
mas não vai virar.
Não, sim, é que esse filme ruim que vira culto. Ele não virou, né? Ele tá bem esquecido, na verdade.
Nem Crash virou. Nem pra estar entre os trash viraram, velho.
Acho que não virou, cara, porque pelo seguinte, eu imagino a reunião dos produtores desse filme, meu. O Malevoja com a pança encostada na mesa, assim, meu, falando assim, ó. Nós vamos contratar o John Leguizamo. E nós vamos fazer só com maquiagem ele ser um gordinho, meu. É coisa do inferno isso, meu. Não é. Por isso não vira cult, meu. Não conseguiu, cara, dar a volta, meu. É a montanha russa que o cara parou lá em cima, no lugar mais alto, meu.
Rapaz, sogra. Rapaz, esse filme não conseguiu nem estar entre os trash, cara. Porque pra estar entre os trash tem que ser um filme até interessante. Nem pra estar entre os trash ele não conseguiu.
Não, mas não, tem muito filme trash interessante, cara. Você por ano.
É isso que eu tô dizendo.
Por exemplo, Monstro Pântano não é pouco.
Não é isso que eu tô dizendo. Nem entre os trash ele conseguiu ficar, cara. Porque o filme é tão ruim. O filme é tão ruim que nem entre os trash ficou.
Cara, o Anderson, que conhece mais essas coisas de TV aberta aí, como é o nome daquele jacaré do Cid Pica-Pau Amarelo, velho? Parece uma bruxa. Tem um cabelo. Eu só lembro de só. Passava uma lebocha no filme, só lembrava aquele jacaré, velho.
É o Alligator.
Puta que pariu, velho.
Não, mas a cuca antiga é uma lebocha. A cuca nova, meu, ela deu uma afinada, assim. Ela tá. Ó, tá pegável a cuca nova, hein, meu?
Pegável?
A velha é bagulhão, mas a nova.
Não, é verdade. Ela
tem cintura. A nova do Vale no meio da noite, ele. Cara.
Puta merda. A visão do inferno.
Leva pra casa, meu.
Vocês repiram o filme pra isso? Porque eu fui rever, eu só consegui. Eu só fui até a hora que o Al Simmons morre, que eu acho que é 2 minutos. 2 ou 3 minutos do filme.
Eu fui até aquela parte. Eu fui até aquela parte que ele rouba uma moto, pô. Uma Kawasaki lá pra ir lutar com um violador. Puta que pariu,
velho. Que a capa. Eu não reassisti, mas a capa envolve a moto e ela vira uma moto parecida com a moto do Motoqueiro Fantasma, uma coisa assim.
Exato, exato. É isso mesmo.
A memória é boa.
Não, mas a capa, cara, fez a parte dela no filme, meu. A capa é boa. É a única coisa aí que deve. Ela deve agora estar em algum outro filme assim, meu. Filme independente sendo. Toalha de mesa, alguma coisa, porque ela se sai bem, né? Ela não pode falar mal da capa, né? Agora, o que é ruim, meu, ele tem uns cortes esquisitos, cara. Assim, que é abrupto, assim, não é de. Ah, o filme inteiro é ruim, meu. Nossa.
Não, inclusive.
Vamos falar nisso no domingo, não.
Inclusive, tá, o McFarlane, ele tá tentando lançar novamente o filme, né? Ele tá tentando fazer um remake, fazer um novo filme. Ele já tá com o roteiro pronto, né? Ele já terminou o roteiro, tô lendo aqui, são 183 páginas e os produtores geralmente gostam de 120, mas aí ele acha que ainda vai conseguir diminuir para 140 páginas, talvez. Mas ele tá empenhado em voltar com o filme e tentar colocar o Spawn relevante. Não sei se ele vai continuar com aquela pegada do início das revistas ou se ele vai tentar transformar no que o próprio personagem se tornou hoje, né? Que pelo que eu vi, é mais uma entidade do que um personagem em si. A revista ainda está mais focada em coisa de terror. Mas, com essa, principalmente agora, com essa onda de filme de quadrinhos, que todo ano tem 5, 6, pelo menos, eu não duvido nada que daqui para o ano que vem ele consiga lançar, não.
Mas hoje, o Marcos, hoje o Spawn, ele é um cara branco, né? Ele mudou, ele é outro, o alter ego dele é outro cara. E o Al Simons mesmo, ele derrotou Deus e o Diabo e virou essa entidade.
Quase o lobo, né? Quase o lobo.
Se eu não me engano, parece que Spawn é aquele galego que aparece logo no início, bem no início da série. Né? Aí voltou, né?
Que é o Adam Warlock, na verdade. Né?
Não é isso. Eu até estava lendo isso. Ele estava em coma e quando o Al Simons, ele usa lá o poder dele para se transmutar, ele assume pelo que deu, ele usou o corpo do cara, então ele não só se transformou, né, se transmutou, ele usou o corpo do cara e o cara voltou em coma. Então o cara simplesmente depois acorda e passa a usar o uniforme do Spawn, que é lá o simbionte. Então ele é uma pessoa viva usando um uniforme de um Hellspawn. Então já mudou bastante a dinâmica já mudou bastante a dinâmica do personagem, né?
Ah, mas se fizer um filme, tem que fazer com o original, hein, meu? Tem que se ater aos clássicos, né? Não pode... o Al Simons é legal, torrado, traído, aquela suspeita que eu falei, manco...
Sem rolo.
Voltou do inferno judiado, cara. Tem que ser ele, pô.
Ei, mas vocês conhecem um fanfilme que tem no YouTube, é Spawn The Recall? Cara, é bom, viu? Eu recomendo, assim, vocês limpar a vista. O cara fez a melhor que esse filme todo, né? São 7 minutos e 57 segundos. Cara, depois vocês vejam aí. Se ainda alguém tiver saco pra ver, Spawn depois desse programa, velho.
Eu lembro de ter visto, é um curto, é legal mesmo. É bem legal.
O fã é o que é isso?
Não, é de fã mesmo.
Vocês chegaram a ler aquela... Que é tipo acho que é um spin-off chamado... Acho que era Curse of Spawn, acho que era uma revista paralela.
A Abril chegou a lançar ainda, sabe? Mas eu não acompanhei, não. Ainda teve curiosidade, o Sam e o Twitch foram escritos pelo Brian Bendis, né? Brian Bendis, Alex Maleev. Eu posso estar errado, mas eu acredito que essa revista lançou Brian Bendis, né, para a indústria. Eu nunca li, não. Não chegou no Brasil, mas dizem que o material é bom.
Meu, e Spam é que nem gonorreia, meu. Todo mundo pegou, meu. E o cara fica meio baleado, meu. Um tempo depois, meu. E quer esquecer, né, meu? Não conta, não põe isso no currículo, né, meu? Fala, deixa pra lá. Lembrança de Spawn, assim, eu estraguei, porque revi, não tem jeito agora. Era melhor sem ter lido. Mas a fase que entra o Capullo até o número 100, eu não vou ler de novo, mas eu lembro que foi bem divertido, cara, bem legal. Assim, não vou rever.
Mas a revista, ela melhora muito, assim, eu lembro que ela melhora muito na segunda metade, assim, da 50 até a 100. Inclusive aparece um novo antagonista lá, que eu não lembro qual era o nome dele lá. Ele fazia, às vezes, tipo um Lúcifer mesmo, sabe? A história melhora muito, inclusive quando na número 50, quando o próprio Al Simons tá de saco cheio de tudo, ele mesmo exaura a energia dele para voltar lá pro inferno, vai, e o ciclo do inferno lá vira tipo, ele vai cada ciclo no inferno e é quebra-pau, bicho, é bom. Inclusive tem até uma participação de Savage Dragon, que não sei como é que ele foi parar num ciclo do inferno lá, e assim, é muito boa essa passagem.
É, legal sim. O seriado da HBO também, eu tenho boas lembranças, mas não vou rever, meu. Esse curto é legal,
revendo, que você falou. Eu tô revendo.
Vamos falar dele, ele é muito... Olha,
eu não cheguei a ver nem na época que tinha sido lançado. Eu lembro que eles passavam tarde, passava aqui coisa de 10, 11 horas da noite. Para uma animação é uma coisa que não é comum, né? E agora sim, eu lembro que as críticas da época, até porque a gente vê, foi feito pela HBO, então até hoje é sinônimo de qualidade do que é feito do que é feito lá. Então talvez tenha sido a melhor coisa que tenha sido feita com o personagem, tenha sido essa série animada. Melhor até do que talvez melhor até do que o próprio Gibi, né?
Pois ele pega...
A série foram 3 temporadas de 6 episódios cada, né? Foi 97, 98, 99. Sempre entre maio e junho. Começava meados de maio e até o final de junho. E para mim, é a melhor parte, a melhor coisa para você ver do personagem. Né? É muito violento. É sangue toda hora. Tem muito cena de sexo.
Eu lembro que era melancólica, né? Ela é assim, ela tem um ritmo assim... meio parada, e ela é bem melancólica. A Abril chegou...
Bem no ar, bem no ar. VHS.
Eu lembro que a Abril lançou junto, que tinha aquela, até naquela época que eles lançaram a Spider-Man Collection, né, um pouco depois, talvez, eles lançaram uma série parecida com o VHS da série do Spawn. E, assim, hoje em dia tá disponível tanto no HBO Go, né, quem tiver acesso consegue ver pela HBO Go. E tá disponível no YouTube também, né?
Isso. Mas os vídeos do YouTube, ele tem alguns cortes. Inclusive, não tem... eu dei uma olhada, tava com preguiça de botar na HBO Go, eu fiquei vendo no YouTube. Aí do YouTube, ele não tem aqueles vídeos introdutórios do Todd McFarlane. Porque, assim, todo o começo do episódio, lá ele apresenta contextualiza o episódio. Inclusive, é um negócio bem, bem canastrão mesmo, sabe? Ele tipo numa cripta, sabe? Tem tem caveiras, tem espada, tem tudo lá, sabe? Isso é bem canastrão mesmo, assim. Parece aquele conto da cripta mesmo.
A animação, se você levar a questão da época, ela é mais paradona mesmo, assim, em termos de animação, né? Quem assiste desenho hoje vai estranhar, que ela é muito parada.
Cara, mas eu tô assistindo agora e eu tô achando muito boa a animação, cara.
Não, então, eu gostei.
E é interessante que o próprio visual da animação, ela muda muito em relação da primeira temporada pra segunda, assim, sabe? A segunda, eu achei, assim, a segunda temporada, o traço, inclusive, muito parecido com o de Greg Capullo. Na primeira temporada, o traço parece muito com o do McFarlane, mas na segunda já dá aquela coisa, assim, pô, isso é Capullo, isso aí. O visual desse personagem, aquele Terry Fitzgerald, Wanda, é puro Capullo. Inclusive, você na segunda temporada, você quase não vê o rosto dele, a máscara, né? Só vê os olhos na sombra. Né? A maioria, você não vê, consegue ver, você só vê a capa, as correntes e os olhos dele verde.
Eles deram uma enxugada no roteiro muito grande, mas a única coisa que eles não se livraram foi da narrativa em off do Cagliostro, né? Que fica, todos os episódios, ele dá aquela... fica narrando o que tá acontecendo, dá aquela contextualizada, mas enxuga muito o roteiro, desenvolve bastante todos os personagens, inclusive a Wanda, dá uma melhorada nisso. E a única coisa que eu acho fraco na série é que o visual dela lembra muito aquele Street Fighter que passava no SBT. Assim, o design dos personagens é muito semelhante, eu não lembrei muito daquele Street Fighter do SBT passado sábado de manhã.
Uhum. A produtora do desenho era a própria HBO ou eles usavam uma outra produtora para fazer o estúdio? A própria HBO, não tinha nenhum estúdio japonês de animação
para
fazer?
Acho que não. Eu acho que estava no início da HBO também, né? Se não me engano, né? A HBO não é tão antiga, não. Se eu não me engano, ela é do final dos anos 90 para início dos anos 2000, né? Se eu não me engano.
Pois é, esse desenho foi ao ar de 97 a 99, né? No caso, ele lançou botou o nome de McFarlane, inclusive naquele clipe que é muito bom, do Devolution, do Pearl Jam, né? 98. Isso. Muito bom aquele clipe. Também tem um clipe, eu acho que o Korn, Freak on Leash também. Tem o The McFarlane. Inclusive, esse do The Evolution, ele é dirigido por Kevin Altieri, né? Ele dirigiu vários episódios de Batman Mate, né? Vamos agora para a última parte aqui, nosso programa aqui. No caso, as dicas, né? Quais são as edições preferidas, se é que existe alguma.
Agora é a parte mais difícil, né?
E a recomendação de leitura, alguma coisa para o nosso ouvinte.
Eita, cara, eu tenho duas. Eu acho que a série animada é uma boa. Você matar o personagem inteiro é curtinho, né? 18 episódios só. Você tem tudo ali que você precisa saber e é muito bem feita. E o Feio de Sangue, eu gosto da mini Feio de Sangue. Foram em 4 partes. Abriu, publicou aqui em 2. Ela juntou 2 edições em 1. Então nem tem divisão, são 50 páginas corridas. É uma história de vampiro, meio Van Helsing, dá uma desandada no final, mas não é o Alan Moore com preguiça, isso não tem a dúvida, mas tem uns diálogos interessantes, ele não mexe na mitologia, ele traz esse personagem novo, acho que ele nem morre no final, ele some, não sei se ele volta depois, o carinha lá, o vampiro. Então tem um mistério lá bem, bem simples, que você resolve na primeira edição ainda. Mas ele dá uma puxada mais pro terror e introduz essa parte, essa coisa de vampiro na mitologia. Então é uma história simples, dá pra... Se você resumir tudo, essas 280 edições de Spawn, você pode ler esse Feio de Sangue que passa bonito.
Sim, antes de eu fazer as minhas... Eu vou fazer só uma correção aqui. A HBO é bem antiga, ela foi fundada... Já tem uns 43 anos de fundação já. É bem antiga. Depois ela foi incorporada à Warner Bros, né? Faria o desenho também, né? Eu acho que a parte de Alan Moore, tanto o Feudo de Sangue como a edição 8, eu acho que ela, para o padrão do Spawn, é bem legal, né? E a minissérie Feudo de Sangue e também aquela minissérie que é com o Violador, que apesar de não ser lá essas coisas todas, mas é divertido, né? Um pouco divertido. E eu acho que eu vou um pouco na dica de Luiz também. Depois das 50, a segunda metade das revistas, no caso, pega as 50 até a 100, é bem interessante. E quem tiver um pouco de coragem, dá uma olhada no que está sendo publicado atualmente.
Muito, né?
E parece que é boa, né? É. Pronto.
Dicas. A primeira é a seguinte: se você já leu Spawn, não lê mais de novo, meu. Não volta a ler, deixa na memória, não faz isso com a sua memória, cara, deixa lá guardadinho, meu. É a melhor coisa, meu. E a segunda dica é, para tirar o gosto ruim do Spawn, meu, você lê Hellraiser, do Clive Barker. Saiu um livro aí da Dark Side, né? É novo, fininho, acho que é 100 páginas. É o roteiro que ele fez para conseguir vender o filme, cara. E é muito bom, meu. É o Spawn que deu certo, ele. Muito bom, muito legal mesmo. Vale a pena ler.
Boa, boa. É. Aí eu gosto do, como eu disse agora, do Spawn, dessas edições, quando ele desce o inferno, que exaura a energia dele, aquele relógio, ele zera. E eu gostaria de recomendar, assim, para o nosso ouvinte, que eu gosto muito daquele do Motoqueiro Fantasma, que é o primeiro trabalho de Jason Aaron na Marvel. Eu acho fantástico aquilo ali. Inclusive, é um conceito bem parecido com o Spawn. São vários motoqueiros fantasmas, assim, tipo uma dinastia de motoqueiros. Esse tema de dinastia está muito na moda. Hoje em dia, por exemplo, o Monstro Pano, Charles Soule, os Punho de Ferro de Brubaker e Matt Fraction. Mas eu queria indicar esse motoqueiro de Jason Aaron, é muito bom esse material, inclusive até hoje eu acho o melhor trabalho dele na Marvel, muito bom, assim, indico. E é isso, pessoal, queria agradecer aqui o nosso primeiro programa, e fica até a próxima, espero que tenham gostado, ou não, Spawn é um saco, mas é isso, um abraço, até a próxima.
Valeu.
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 Valeu. Até mais.